E hoje apenas com o Reginaldo Dias. Olá, Reginaldo, tudo bem?
Olá, Luciana, tudo bem?
Reginaldo, eu queria que você comentasse o assunto que o Thiago trouxe ontem aqui no Assunto é Política. Ele falou sobre a atualização no número de vagas na Câmara Federal com base nos novos dados do censo. Há um projeto nesse sentido.
O Thiago propôs com razão esse debate, porque o censo apresenta novidades, deslocamentos demográficos, crescimento de uma região, diminuição da população de outra. Então, em tese, a representação da Câmara dos Deputados ela é proporcional à população de cada estado, observando critérios de mínimo e de máximo. O São Paulo, que é o estado mais populoso, tem 70 deputados, conforme ele disse ontem, e os estados menos populosos têm 8, o mínimo. A tentativa é garantir uma representação mínima, independentemente do número de população, para evitar o predomínio dos grandes estados. Então, criar ali um vetor de equilíbrio. Aparentemente, seria um debate simples, porque se é proporcional, você atualiza as contas e atualiza as bancadas, mas tirar a representação de um estado e aumentar de outro, isso naturalmente não é tão simples assim, como o Thiago explicou ontem. Mas há outras variáveis, Luciana e ouvintes, porque não significa que esse arranjo que vigora já há algum tempo, ele seja consenso entre todos os estados. Volta e meia, alguém reclama que a população do seu estado é subrepresentada. Eu vou dar exemplos. São Paulo, que é o estado mais populoso, segundo o censo, tem 40 e tantos milhões de habitantes. Há estados no Brasil que têm menos de 1 milhão de habitantes. Então, se você pega, então, São Paulo tem 40 vezes mais a população desses estados. Então, se São Paulo tem 70 e quem tem menos tem 8, a conta não fecha, né? Se você pega mesmo a comparação Paraná e São Paulo, Paraná tem 11 milhões de habitantes, aproximadamente, tem 30 deputados. São Paulo tem 40 e tantos milhões de habitantes e tem 70. Então, a bancada de São Paulo é 2 vezes a bancada do Paraná e um pouco mais. Mas a população é 4 vezes maior. Então, não é simples fazer essa equação, né? E há um outro vetor que é mais político, né? Então, eventualmente, quando você vai fazer esse debate, uma corrente política vai calcular se vai aumentar a força da outra corrente política pelo aumento do número de cadeiras naquele estado. Então, cada um tem um mapa da distribuição de votos, onde é que uma corrente vai bem e outra vai mal. Nós estamos numa fase democrática e isso se resolve pelo debate, né, entre os deputados e com a sociedade. Mas um exemplo mais remoto, na época dos militares, em 77, a Arena, que era o partido do governo, vinha perdendo terreno, mesmo com eleições controladas e punindo a oposição com cassação de mandatos. O que o presidente Geisel fez? Ele fez um pacote aumentando a representação da, nos estados em que a Arena ia bem e diminuiu a representação onde a Arena ia mal. Isso não pode ser feito hoje, não é o presidente da República que faz, mas não dá para imaginar que as correntes políticas vão para esse debate sem fazer esse cálculo. E uma outra variável que existe é a própria percepção da sociedade sobre o papel dos parlamentares. Ainda mais numa época em que a política foi tão criminalizada e demonizada como a que a gente vive. Para boa parte da população, tem deputado demais. As pessoas tendem a achar que a política é uma atividade parasitária e a mais parasitária das atividades é a dos parlamentares, porque eles não executam as coisas. E às vezes o eleitor vota num candidato a presidente, seja da corrente A ou B, e acha que o deputado atrapalha a vida do presidente. Então não é um debate tão simples assim, não é aritmético, né? Não basta você atualizar as contas e redistribuir as cadeiras. É preciso fazer um debate sobre as regras atuais, lidar com resistências, críticas e mesmo com a sensibilidade da sociedade. Porque não dá para fazer a conta assim, bom, deixa como está e amplia a vaga dos estados que aumentaram a população, né? Isso aumentaria a representação.
É verdade. Reginaldo, eu queria também comentar com você outro assunto. Queria a sua análise, o seu comentário sobre a questão aqui, falando mais de política local, sobre a questão do recapeamento asfáltico. Né? Toda vez que a gente fala que a prefeitura vai fazer o recapeamento, os nossos ouvintes sempre comentam: ah, mas está faltando o recapeamento em tal bairro, a cidade está muito esburacada. E o que você fizesse para a gente um resgate da história política da cidade, se o asfalto, o recapeamento asfáltico, pavimentação, sempre teve peso político na aprovação de prefeitos, por exemplo?
Bem, Maringá é uma cidade de renda alta, renda média alta. Então, atualmente, eu não saberia fazer as quantificações, mas nós temos nós podemos perguntar assim para cada um de nós e para quem está nos ouvindo: qual a sua interface direta com a prefeitura? Que tipo de serviço a prefeitura presta e que te atinge diretamente? Então, nós temos uma quantidade grande de pessoas que têm plano de saúde privado. Essas pessoas tendem a não precisar da estrutura básica de serviço de saúde do município. Nós temos uma proporção grande de pessoas que não utilizam a rede municipal de ensino. Então, uma boa parte precisa de agilidade na tramitação, quem tem protocolos de negócios, de liberação de obras, né? As pessoas reclamam de morosidade na tramitação, é um outro foco. E é uma grande parte da população que praticamente só lembra da prefeitura em duas circunstâncias, em três, né? Quando o imposto está caro, quando as ruas estão esburacadas e a coleta de lixo não funciona direito. Porque ela não precisa daquele serviço mais especializado da prefeitura, da escola, do posto de saúde, da consulta especializada. Né? Então tem peso sim, porque é um assunto sistêmico, atinge toda a cidade e atinge aquelas pessoas que não utilizam esses serviços. Ainda mais numa cidade que tem uma alta proporção de veículos motorizados, sejam automóveis, sejam motocicletas, em relação à população global. Né? Então, quando esse aspecto da manutenção da cidade, que passa pela limpeza, mas passa pelo asfalto, ele acaba sangrando na avaliação da administração, se a administração não estiver realmente atenta e não encontrar meios de solução. Claro que isso varia no tempo. Né? Eu como nasci praticamente aqui, eu cresci na cidade, já sou um homem entrando na terceira idade, eu tenho até, além dos estudos, vivência desses problemas. Eu fui criança numa época que não tinha asfalto, Maringá. O asfalto atingia o centro da cidade e um outro bairro. Né? Então, por exemplo, quando eu era criança, eu morava na Vila Operária, eu ia para a escola e ia com barro. Quando chovia, era uma aventura. O que que o prefeito fazia? Pelas condições da época, ele fazia cascalho. A Avenida Laguna, que eu usava para ir para a escola, era cascalhada, mas as ruas intermediárias não eram. Então, era uma aventura. As pessoas lembram hoje com um certo romantismo do tempo da poeira e do barro. Né? A gente chegava na escola, tinha limpador de parapés, de barro. Isso era muito comum em empresas. Né? Você chegava lá, tinha um lugar para você tirar o barro do sapato, para você entrar. Quando você... Essa época passou, porque, por exemplo, nos anos 70, foi um turning point. O prefeito da época, o Dr. João Paulino, ele conseguiu um financiamento bastante amplo com as influências que ele tinha no governo federal e recapeou a Vila, ele fez asfalto na Vila Operária, Jardim Alvorada, Vila Morangueira, ele praticamente asfaltou a cidade toda. Lá no antigo SAOP, havia lá um mural com uma quilometragem de asfalto feito por todos os prefeitos. Então, o Dr. João Paulino era campeão, né, de asfaltamento, pelas condições da época. Da prefeito fez um pouco desse trabalho. Atualmente, a legislação exige que quando você faz um loteamento, você já ofereça a infraestrutura. Então, o asfalto novo não é uma demanda permanente, como era antigamente. Hoje, a demanda é a atualização, é a manutenção. Então, se a prefeitura está investindo nisso, é porque a administração tem aí uma sintonia com um tema sensível para a população, né? E inclusive uma população que é uma demanda transversal, não é a população de alta renda.
Uhum.
Porque mesmo pessoas de uma renda mais baixa hoje têm um automóvel, uma motocicleta e é atingida por isso.
certo. Reginaldo, muito obrigada, hein, pelo comentário. Até a semana que vem. Bom final de semana.
Bom fim de semana.